Consultório CBN. Oferecimento, faça seu plano Unimed e ganhe desconto de 20% mais carência reduzida.
Ó, pessoal, agora a gente vai falar sobre prevenção a doenças cardiovasculares. Isso porque na última sexta-feira foi o Dia do Coração, uma data criada para relembrar justamente a importância da prevenção, do cuidado com a saúde. Então agora vamos conversar ao vivo por telefone com o médico cardiologista Victor Brasileiro, que já está em linha conosco. Bom dia, doutor.
Bom dia, Anne. Bom dia, pessoal da CBN.
Doutor, primeiro eu queria que o senhor explicasse, por favor, quais são os principais fatores de risco para doenças cardiovasculares e como as pessoas podem identificá-los.
Bom, Anne, primeiramente é muito interessante a gente sempre bater nessa tecla da prevenção cardiovascular, porque existem muitas condições que podemos fazer, podemos modificar na vida da gente, que possam fazer com que diminuamos o risco de ter um evento adverso péssimo no coração, como, por exemplo, um infarto ou a insuficiência cardíaca. Os grandes vilões, vamos falar assim, são principalmente aquelas modificações do estilo de vida que foram incorporadas no dia a dia da gente com essa modernização, os industrializados e as práticas de vida que a gente começou a adotar com essa evolução, vamos dizer assim, das condições de trabalho, com o sedentarismo, por exemplo.
E essa era justamente a próxima pergunta, doutor. Eu queria saber se a nossa dieta, o que a gente consome, acaba influenciando no surgimento dessas doenças e se existem também alimentos ou práticas que previnem o surgimento delas.
Sim, com certeza, Anne. Como eu estava dizendo, essas modificações do estilo de vida que a gente passou a ter com a evolução passaram a trazer maiores riscos cardiovasculares que muitas vezes não são tão vistos ou tão falados pelo avançar da tecnologia da medicina também. Então, acaba que ficou uma balança que, do mesmo jeito que o fator de risco aumentou, as proteções que a gente descobriu e conseguiu fazer acabou meio que anulando. Mas quem aqui nunca escutou pessoas mais jovens que antes não infartavam, tendo infarto ou tendo complicações cardíacas, não é? Então, nós somos um produto daquilo que comemos e vivemos. Então, se nós temos uma dieta rica em comidas industrializadas, enlatadas, embutidos, com alto teor calórico, sem ter uma prática de exercício que compense isso, podemos ter grandes fatores de risco, relacionados principalmente à doença aterosclerótica, que está muito relacionada, apesar de ser uma doença sistêmica, com os problemas do coração.
Doutor, eu não sei se já existem pesquisas do tipo, assim, comprovando isso, mas eu sinto que nós estamos mais estressados, que a população tem mais estresse, as pessoas estão mais estressadas. Isso também afeta a saúde do coração, o estresse?
Sim, com certeza, Anne. Apesar de não ser um fator de risco direto, ele é fator de risco para o desenvolvimento de outras doenças que podem levar, sim, a algum problema cardiovascular. Vamos, por exemplo, pessoas muito estressadas que têm aquele pico de liberação de adrenalina diários por causa desse estresse, podem ter uma compensação cardíaca que pode levar à hipertensão. E a gente sabe que a hipertensão, que é uma das doenças mais comuns que existem, que afetam a população, principalmente com o envelhecer, pode levar a muitos fatores cardíacos, muitas alterações cardiovasculares que podem levar a desfechos fatais como o próprio infarto. Então, sim, essa nova doença do século, esses picos de liberação de cortisol e adrenalina são fatores predisponentes e por isso que a gente tem que equilibrar bem a vida da gente, não só com a questão da dieta, mas com práticas de atividade física, combate ao sedentarismo e à obesidade e aos hábitos de vida que possam nos trazer complicações como o estresse. Tanto é, Anne, uma curiosidade, a própria diretriz brasileira de hipertensão fala que uma das medidas de combate à hipertensão seria meditação, que seria aquela prática de autorreflexão com um tempo de calmo, baseado em estudos que comprovam que isso traz redução de risco à hipertensão.
Entendi, doutor. Agora, mudando um pouco de assunto, a gente teve no final de semana, infelizmente, a morte de um empresário aqui de Campina Grande, que tinha hábitos saudáveis, se cuidava, que morreu aos 41 anos em uma academia aqui da cidade, após ter o que chamam de mal súbito. Eu não sei se o senhor ficou sabendo desse caso, mas é uma dúvida dos nossos ouvintes o que seria esse mal súbito e se qualquer pessoa está predisposta a ter.
Certo. Bom, o termo mal súbito ou morte súbita engloba qualquer condição que leva o coração a, de uma forma aguda, ter uma parada cardiorrespiratória. Isso está muito representado pelas arritmias e pelos infartos. Então, uma pessoa que tem uma predisposição a ter um infarto ou uma arritmia, geralmente é aquela pessoa que tem grandes fatores de riscos. E aí a gente pensa muito naquela pessoa mais velha, que tem hipertensão, que tem diabetes, que tem doença aterosclerótica. Então, isso é o grande comum. Só que, como a gente estava falando, pessoas cada vez mais jovens estão sendo vítimas de mal súbito, de morte súbita. E isso pode acontecer por diversas condições, tá certo, Anne? Desde condições genéticas, que aí a gente tem cada vez uma medicina mais moderna para poder detectar e tratar essas condições, mas que muitas vezes a gente não consegue fazer essa detecção, até condições adquiridas. Por mais que a gente tenha pessoas mais jovens, a gente falou sobre a questão dos hábitos que mudaram muito esses anos, e isso Sim. aumenta o fator de risco desses jovens. Então, pode ser que tivéssemos uma doença associada que ela não soubesse, pode ser que tivéssemos alguma alteração genética, anatômica, fisiológica, que predispôsse a esse tipo de condição. Temos hoje em dia, Anne, muitos jovens que fazem uso de cigarros eletrônicos, cigarros, bebidas, complementos, suplementos, e a gente não sabe até que ponto essa quantidade está afetando essa população mais jovem. É sempre uma tragédia quando a gente escuta uma notícia dessa, de uma Sim. pessoa que tinha tanta coisa para viver, mas por isso que dias como esse, entrevistas como essas, lembretes como esse, de que a gente tem que cuidar da saúde da gente, é tão importante.
Verdade, doutor. Ainda falando sobre prevenção, além dessas práticas saudáveis, também existem exames médicos regulares que as pessoas precisam fazer para monitorar a saúde do coração. Eu digo pessoas até jovens mesmo, antes dos 40 anos. É necessário que a gente faça esse tipo de exame para saber se está tudo bem, se precisa mudar algum hábito?
Certo. É muito importante, sim, Anne. Eu acho o seguinte, que cada vez mais com a modernização e a mudança de paradigma que a gente teve, a gente tem que lembrar que a gente saiu por uma pandemia do Covid-19 que provocou muitas alterações que todo mundo já escutou aí, provocada pela própria atuação do vírus. Cada vez mais é importante que, quando for iniciar uma atividade física, faça uma avaliação médica, ou mesmo periodicamente, mesmo que você não faça, que é justamente para um médico poder tocar nesses assuntos de prevenção com você. Eu costumo dizer que uma consulta por ano, se está tudo bem, é o suficiente, onde se faça uma avaliação clínica, uma avaliação cardiológica, um eletrocardiograma, e se veja quais são os exames de rastreio ou de cuidado que devem ser feitos. Isso não quer dizer, Anne, que todo ano a pessoa tem que ir lá no médico e fazer 1.001 exames. Não. Cada um tem sua individualidade e cada um tem sua detecção de acordo com a sua faixa etária, seus hábitos e suas doenças. Então, depende muito desse sentido, mas é interessante que, pelo menos anualmente, uma vez ao ano, se vá ao médico, e toda vez que vá se iniciar atividade física, principalmente com essa mudança que a gente teve nos últimos anos, que se faça uma avaliação médica para atividade física, para a gente poder saber exatamente se a gente pode, o quanto a gente pode forçar e o quanto a gente pode utilizar da capacidade física para crescer, para prevenir, de fato, alguma complicação.
É isso, doutor. Muito obrigada pelos esclarecimentos. É sempre ótimo recebê-lo, até por ligação aqui no CBN Campina. Esperamos o senhor de volta o quanto antes. Sempre muito esclarecedor. Nossos ouvintes gostam muito da sua participação e nós também. Muito obrigada.
Obrigado também, Anne. Obrigado ao pessoal da CBN. Espero que todo mundo use essa informação para tocar naquele ponto da consciência que a gente precisa modificar e sempre buscar melhor hábitos de vida.
É isso, doutor. Conversamos então com o médico cardiologista Victor Brasileiro.